Oi. Antes de começar, um aviso. Esse episódio pode causar mudanças profundas e imprevisíveis na sua mente, na sua vida e na vida das pessoas com as quais você convive. As chances são pequenas, mas reais. Então continue por sua conta e risco.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
No dia 5 de março de 2018, uma mulher chamada Dorothy Bruns avançou com um carro sobre um grupo de pedestres numa rua movimentada do Brooklyn, em Nova York. O Volvo acertou quatro pessoas, inclusive duas crianças, seguiu desgovernado arrastando um carrinho de bebê por 100 metros, invadiu um estacionamento e finalmente parou. O saldo foi trágico. Duas crianças mortas e três pessoas gravemente feridas. Quando a polícia chegou no local, a motorista estava desorientada, mas o corpo dela dava pistas do que tinha acontecido. Ela estava se contorcendo de forma involuntária e tinha espuma nos cantos da boca. A Dorothy Bruns sofria de epilepsia, uma doença que é velha conhecida da humanidade e que por milênios foi cercada por superstições, preconceito e medo. Já foram encontradas descrições clínicas de ataques epiléticos feitas há quase 4 mil anos pelos assírios. E na maior parte das vezes, essas descrições eram acompanhadas por conceitos médicos, científicos, vamos dizer, imprecisos. Muita gente acreditava que ela tinha a ver com as fases da Lua. O filósofo Plínio o Velho achava que as pessoas pegavam a epilepsia se comessem carne de cabras epiléticas. O médico e filósofo grego Cláudio Galeno acreditava que a epilepsia era uma forma do corpo se livrar do catarro acumulado nos pulmões, tipo um chacoalhão geral. Aí tinha os tratamentos. Na Grécia, no século IV a.C., o pessoal acreditava que a cura era uma poção feita com genitais de focas e hipopótamos, sangue de tartaruga e cocô de crocodilo. Um remedinho, vamos combinar, meio difícil de fazer. Uma possibilidade também complicada era tomar um pouco de sangue de gladiador. Não tem um gladiador disposto a doar sangue à mão? Não tem problema. Você pode substituir o sangue dele pelo sangue de qualquer pessoa decapitada ou por ossos humanos queimados. Os mesopotâmios chamavam a epilepsia de mão do pecado. Os gregos e os romanos acreditavam que as convulsões eram obra de demônios, e o povo da Idade Média achou uma boa ideia queimar mulheres epiléticas na fogueira só por precaução. Conhecimento e a ignorância em relação à doença avançaram ao longo dos séculos. Por muito tempo, se acreditou que a epilepsia era contagiosa, o que fazia as pessoas serem estigmatizadas e marginalizadas, ou hereditária, o que fez com que pessoas com epilepsia fossem proibidas de casar. Em vários locais da Europa, homens com epilepsia eram castrados. Na Escócia do século XVI, mulheres com epilepsia que engravidavam eram enterradas vivas. E em pleno século XX, milhares de mulheres foram compulsoriamente esterilizadas por terem epilepsia. E ainda nos dias de hoje, pessoas com epilepsia são estigmatizadas e sofrem preconceito. O neurologista indiano Rajendra Kali tem uma frase famosa sobre a epilepsia. Ele diz que a história da doença pode ser resumida como 4 mil anos de ignorância, superstição e estigma, seguidos por 100 anos de conhecimento, superstição e estigma. Mas ainda assim, durante esses últimos 100 anos de conhecimento, muita coisa mudou. E para além dos tratamentos, que hoje são capazes de controlar convulsões na maior parte dos casos, houve uma mudança na visão sobre a responsabilidade. Hoje, por mais que ainda haja preconceito, é raro que alguém seja culpado por ter epilepsia. Hoje a culpa é da doença, não das pessoas. E se uma motorista tem uma convulsão inesperada e isso causa a morte de duas crianças, por mais enlutadas que estejam, essas famílias vão entender que foi um acidente. Mas não foi isso que aconteceu no caso da Dorothy Bruns. Ela foi acusada por homicídio culposo, quando não existe intenção de matar, mas também foi acusada de homicídio por negligência criminosa. Isso aconteceu porque a convulsão que a Dorothy Bruns teve não tinha sido a primeira. Ela não tinha descoberto a epilepsia daquela forma terrivelmente trágica, logo depois de ter atropelado seis pessoas e matado duas crianças. Ela tinha uma longa relação com a doença e as convulsões dela não estavam sendo controladas por medicamentos. Nos 2 meses anteriores ao acidente, três médicos tinham falado que ela não devia dirigir. A gente nunca vai saber como os tribunais americanos teriam lidado com o caso da Dorothy Bruns. Ela se matou 8 meses depois do acidente, enquanto ainda aguardava julgamento. Mas em casos parecidos, a justiça decidiu que pessoas nesse tipo de situação deviam pagar pelos seus crimes, porque tinham assumido a intenção de matar. Então é provável que no caso da Dorothy Bruns, a justiça decidisse que ela tinha sido culpada pela morte daquelas crianças. E fora dos tribunais, a Dorothy Bruns foi julgada em praça pública, na capa de tabloides e sites sensacionalistas. Eu imagino que você, ainda que provavelmente impactada pelo suicídio da acusada, provavelmente diria que a culpa é de fato dela. Mas tem quem argumente o contrário. Tem quem diga que a Dorothy Bruns não tem culpa, pelo simples motivo de que ninguém tem culpa de nada. Tomás Chiaverini e o episódio 110 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre a ideia de que o livre-arbítrio não existe e sobre as implicações disso nas nossas vidas. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que apoiam o podcast financeiramente. É só por conta dessas pessoas que hoje a gente está aqui no nosso 110º episódio. Então, se você gosta do projeto, se quer ouvir mais 110 episódios, se quer que esses episódios fiquem cada vez melhores, se tiver uma sobrinha no seu orçamento mensal aí, vem se juntar à nossa campanha de financiamento coletivo. Para fazer isso, o caminho é fácil, rápido e seguro. Só ir lá no site catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me/escafandro. Não quer apoiar pelo Catarse? Sem problema. Vai lá em radioescafandro.com, clica na aba Apoie, que tem vários outros caminhos. Dá para apoiar pelo Aurelo, pelo PayPal e por Pix recorrente. Por fim, se você já está entre pessoas luminosas como a Aline Evelyn Vieira de Souza, a Marine Trinca, o Erison Martins e o Yuri Malta Caldeira, muito obrigado por isso. No mais, se quiser conhecer o rosto dos nossos entrevistados, saber de todas as novidades e conhecer um pouco dos bastidores do projeto, segue o podcast no Instagram. A nossa arroba é Rádio Escafandro. Essa ideia de que a gente não tem realmente livre-arbítrio não é exatamente nova, mas era o tema de um livro fascinante, desafiador e deliciosamente pretensioso chamado The Determined. A Science of Life Without Free Will, ou Determinado, a Ciência da Vida Sem Livre-Arbítrio, numa livre tradução minha, porque o livro saiu em 2023 e ainda não tem edição em português. O autor é o professor de Biologia e Neurologia da Universidade de Stanford, Robert Sapolsky. O Sapolsky é autor de outros livros que repercutiram bastante no meio científico, e com esse, Determined não foi diferente. As 524 páginas que mergulham fundo em temas como neurociência, teoria do caos, física quântica e teoria do direito têm alto potencial de fritar neurônios e vão ser a linha mestra do episódio de hoje. O Robert Sapolsky começa o livro falando sobre um dos experimentos mais famosos da neurociência, conduzido por um psicólogo chamado Benjamin Ibe. O estudo, feito na Universidade de São Francisco, era relativamente simples. Primeiro, eles ligaram voluntários numa máquina de eletroencefalograma para monitorar as funções cerebrais dessas pessoas. Aí, sentaram essas pessoas na frente de um computador. Na tela, tinha um relógio com um ponteiro. E as pessoas tinham que fazer duas tarefas simples: apertar um botão e identificar no relógio na frente delas o momento exato em que tinham decidido apertar o botão. O resultado chacoalhou a neurociência e é citado toda vez que algum humano resolve falar sobre livre-arbítrio. Porque o que o Libé e os colegas dele descobriram foi que as áreas do cérebro que acendem quando pessoas decidem apertar botões ficavam ativas antes das pessoas terem consciência de que tinham tomado essas decisões. Em outras palavras, o cérebro decidia agir, em média, 300 milissegundos antes das pessoas conscientemente decidirem agir.
Então, algumas pessoas passaram a utilizar esse experimento de Libé.
Esse é o desembargador do Tribunal Federal da 4ª Região e professor de Direito Penal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ângelo Roberto Ilha da Silva.
Para dizer que, como a pessoa não se dava conta daquele disparo elétrico no cérebro, ela agia sem livre-arbítrio, ou seja, haveria uma espécie de não consciência da sua ação até que a ação resultasse de fato numa ação. O problema disso, se nós formos tentar fazer uma opção mais crítica desse exame aí que foi feito, a gente vai verificar o seguinte, que, por exemplo, entre o disparo elétrico e a ação, existe então esse intervalo de 550 milissegundos, e às vezes a gente poderia ir para dois caminhos. Um para que a pessoa, de fato, praticava o fato, e outro para um outro lado que a pessoa não praticasse o fato, poderia praticar ou não.
Quer dizer, o que ele mostra no estudo é que no meio desse caminho, ele pode, é o poder de veto, né?
Exato.
Então ele pode resolver não agir. Mesmo que o cérebro se prepara para aquela ação, né? Mas mesmo com o cérebro preparando para aquela ação, ele pode interromper e pode não agir, certo?
Correto, está corretíssimo. Que ele chamava de free want, né? E além disso, nós temos que considerar um outro elemento, que diz respeito ao fato das pessoas estarem pré-ativadas, porque elas já estavam ali prestando atenção na bolinha para agir. Então elas já estavam com uma pré-ativação.
E tem uma série de outras questões. Uma relativamente importante é que apertar botãozinhos na frente de uma tela é diferente de, sei lá, pedir alguém em casamento, escolher uma carreira ou apertar o gatilho para matar alguém. Por mais interessante que seja essa ideia de que o nosso cérebro decide antes da gente saber que ele decidiu, o Sapolsky, nada disso importa. Na verdade, para o Sapolsky, o estudo do Libet é meio que inútil quando a gente pensa sobre o livre-arbítrio. Tá, então por que a gente está falando sobre tal estudo? Porque ele passou quase 4 dezenas de páginas falando sobre tal estudo. Aspas para o Sapolsky, numa livre tradução minha, lida pela Priscila Pastre.
Porque o experimento do Libet é visto como o mais importante estudo jamais feito para responder se a gente tem ou não livre-arbítrio do ponto de vista da neurobiologia. Porque todo artigo científico sobre livre-arbítrio repisa os estudos de Libet logo de cara. Talvez você tenha nascido no preciso momento que Libet publicou o primeiro estudo e agora, todos esses anos depois, você é velho bastante para o seu tipo de música ser chamado de rock clássico, você começou a soltar resmungos de meia-idade quando levanta da cadeira e eles ainda estão debatendo Libet.
E o problema para o Sapolsky é que o fato de um punhado de neurônios ter acendido antes ou depois de você ter consciência que eles acenderam não tem lá muita importância. Porque o que realmente importa é de onde veio o impulso para agir. O que fez aquele punhado de neurônios se acenderem? Quando a gente faz essa pergunta, a coisa fica realmente interessante. Mas antes de seguir em frente, a gente precisa dar um grande passo atrás. Salvo engano, a gente precisa dar o maior passo atrás da história desse podcast. A gente precisa voltar até a provável origem do nosso universo, o Big Bang. Você conhece a história. O universo estava todo concentrado num ponto extremamente denso e extremamente quente, até que em algum momento, há quase 14 bilhões de anos, ele começou a se expandir. E a partir desse grande acontecimento, outros acontecimentos foram se sucedendo. Nuvens de nebulosa se formaram, estrelas se formaram, planetas se formaram, a vida surgiu em pelo menos um desses planetas, essa vida evoluiu para formas diversas, até que uma dessas formas inventou o podcast, e foi só por conta desse conjunto gigantesco e complexo de variáveis que no dia 12 de março de 2024 eu escrevi esse texto, e é só por conta desse conjunto gigantesco e complexo de variáveis que em algum momento do futuro você vai escutar esse texto. Em outras palavras, o universo é determinístico. Uma coisa faz outra coisa acontecer, que faz outra coisa acontecer, que faz outra coisa acontecer, e assim por diante. Isso vale para a formação de planetas e sistemas solares, vale para a produção de conhecimento, inclusive podcasts, e vale para o funcionamento dos neurônios daqueles voluntários que decidiram apertar ou não o botãozinho do experimento do Libet. E se você nunca ouviu falar dessas ideias antes, é bem provável que nesse momento a sua amígdala, a parte do cérebro responsável pelas reações de luta ou fuga, esteja ativada. Então eu vou pedir para você se acalmar, porque tudo vai ficar claro no final. E é provável que isso, junto com a memória que você tem de outros episódios em que tudo ficou claro no final, vai ativar o seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelas nossas decisões mais racionais. Isso talvez seja suficiente para que você continue escutando e não jogue o fone longe ou não me troque por algum vídeo de gatinho que recompense seu cérebro aflito com quantidades moderadas de serotonina e com isso você possa escutar a contextualização trazida pelo filósofo Oswaldo Pessoa Júnior.
Para simplificar,
o Oswaldo Pessoa Júnior é professor de Filosofia da Ciência da Universidade de São Paulo.
A gente pode considerar, assim, três posições.
Nos últimos 15 anos, ele tem se dedicado especialmente à filosofia da mente e à filosofia da neurociência.
Vamos começar pelas visões dualistas. As visões dualistas são aquelas que consideram que existe uma alma que, na morte do corpo, continua existindo. A gente pode chamar essa alma também de mente, né, de consciência. Então, a ideia é de que essa consciência, de alguma maneira, sobreviva à morte.
Esse é o entendimento de mundo característico das religiões e é nisso que a maior parte da humanidade acredita.
Bem, claramente nosso corpo é material, certo? Só que a gente também tem essa consciência, essa alma. Se a nossa consciência tem uma vontade, geralmente, né, se for coisa simples, o nosso corpo consegue seguir, vamos dizer, esse desejo. E também a nossa consciência ela é afetada pelos processos corporais. Se eu dou uma topada com o meu dedão do pé, eu sinto uma dor, né? Então, uma coisa do corpo é transmitida para a minha consciência. Se eu considero que a consciência é algo fundamentalmente separado do corpo, então eu vou ter aí uma espécie de comunicação, né, entre consciência e corpo.
E nessa linha de pensamento, é muito fácil dizer que a nossa consciência tem liberdade, o que no fim faz com que a gente tenha livre-arbítrio, que a gente possa escolher o nosso próprio destino.
No sentido de que qualquer decisão que minha consciência tome, ela não é constrangida pela matéria, ela não é constrangida pelas leis da física. Então, para alguém que tem uma visão dualista, né, como Descartes, é fácil você articular uma visão que defenda esse livre arbítrio.
E isso, no fim, torna o ser humano algo único, especial e poderoso.
Se minha consciência é capaz de tomar decisões independentemente do mundo físico e impor isso sobre o corpo, de certa forma, a consciência ela consegue, de alguma maneira, alterar os rumos dos processos físicos.
Aí tem a segunda visão, que é a compatibilista.
Que é a mais discutida na filosofia, tende a ser a visão de que a gente parte de um ponto de vista materialista, porque ao longo do século XX inteiro, ficou muito claro que um neurocientista, quando você faz certas cirurgias no cérebro, ele pode ficar cutucando o teu córtex. Né, ele vai cutucando e vão acontecendo coisas na tua experiência subjetiva, né? Você cutuca ali o córtex visual aqui atrás e a pessoa vê pontinhos luminosos. Em outros exemplos, com pacientes epiléticos, o Penfield, né, um cirurgião da década de 60, ali, evocava memórias, né, memórias complexas, com sentimentos e vozes. Quer dizer, a pessoa escutava vozes de uma memória que aconteceu na infância, esse tipo de coisa. Então, isso meio que sugere, né, que o nosso cérebro é ali que a consciência, a nossa mente, acontece. Né?
Essa manipulação do nosso cérebro por fatores externos é totalmente fascinante e não acontece só em casos cirúrgicos. Os neurocientistas são especialmente criativos para inventar experimentos que mexem com a mente dos pobres voluntários. Tem um estudo em que eles perguntam sobre a empatia que as pessoas têm a respeito de homens gays. Aí, em um grupo de voluntários, eles empesteiam a sala com um cheiro desagradável. O resultado é que tanto as pessoas progressistas quanto as pessoas conservadoras se tornam menos empáticas em relação à homossexualidade masculina. Aí você pode argumentar, tá, eu vou sentir menos empatia a qualquer um e a qualquer coisa se eu estiver sentada numa sala fedida. Mas o estudo previu isso, e a empatia para outros grupos, como idosos ou negros, não mudou. A alteração, nesse caso, só aconteceu com relação a homens gays. Isso provavelmente está relacionado com uma parte do cérebro chamada ínsula. Nos mamíferos, ela é ativada pelo cheiro ou pelo gosto de comida estragada. Faz a gente automaticamente cuspir ou sentir náusea. Mas no nosso cérebro em particular, a ínsula também é afetada pela repulsa causada por questões moralistas. Quer dizer, é a mesma região do cérebro fazendo duas funções diferentes. Só que quando os pesquisadores misturam os dois estímulos, dão um curto-circuito no sistema e o cérebro meio que soma o estímulo que vem do moralismo com o estímulo que vem do cheiro ruim. E o mais incrível é que dá pra fazer a prova dos nove nessa experiência. Aspas pro Robert Sapolsky, de novo, numa livre tradução minha. Aliás, daqui em diante, sempre que você ouvir a voz sedosa da Priscila Pastri, já sabe. São aspas do livro do Sapolsky, perigosamente traduzidas por mim.
Se você induzir nojo nos voluntários e eles puderem lavar as mãos, eles vão julgar assuntos relacionados à violação de normas puritanas de forma menos dura.
Em outro estudo relacionado, cientistas induziram pessoas a mentir, depois pediram para elas avaliarem uma série de produtos, dizendo quais eram mais atraentes. As pessoas que tinham acabado de mentir deram nota maior para os produtos de limpeza. Outro estudo parecido mostra que pessoas que mentem por mensagens de voz, ou seja, falando, têm mais vontade de usar enxaguantes bucais, enquanto pessoas que mentem por e-mail, ou seja, escrevendo, têm mais vontade de usar produtos para limpar as mãos, tipo álcool gel. E só para encerrar esse capítulo de como estímulos aparentemente desconexos podem influenciar a nossa mente, tem um que analisou mais de 2.000 decisões judiciais. E eles olharam um aspecto em particular: quando o juiz tinha comido pela última vez. O resultado? Juízes com fome são menos propensos a atender a pedidos de liberdade condicional. Esses experimentos são para lá de fascinantes, mas estão longe de acabar com a ideia de livre-arbítrio. São só as provas de que às vezes o nosso cérebro pode ser influenciado ou até manipulado. Eles também são só o começo das argumentações contra o livre-arbítrio tecidas pelo Robert Sapolsky. Porque o nosso cérebro não é só influenciado por estímulos externos, ele foi moldado por esses estímulos. Isso aconteceu e ainda acontece em várias camadas. A gente pode começar pela questão mais universal. As culturas globais, por exemplo, podem ser divididas entre os povos mais individualistas, que se encontram mais no hemisfério ocidental, e os povos mais coletivistas, que estão mais concentrados no Oriente. E a hipótese para essa dualidade de comportamento vem da forma como os nossos ancestrais trabalhavam a terra. Nos Estados Unidos, por exemplo, a colonização foi baseada numa marcha para o oeste calcada no individualismo dos pioneiros. Já na China, por milhares de anos, a subsistência básica vinha de plantações de arroz. Um plantio que exige muita cooperação. É um trabalho coletivo. E nesse caso, tem uma história fantástica, no melhor estilo, a exceção que confirma a regra. Porque tem uma região no norte da China que se desenvolveu em torno do plantio de trigo, que é um tipo de agricultura que exige menos cooperação. Aí, os cientistas fizeram um experimento em lojas do Starbucks. Eles simplesmente colocaram duas cadeiras no meio do caminho. E aí eles notaram que pessoas das regiões que milenarmente se basearam no plantio de arroz deram a volta nas cadeiras. Ou seja, respeitaram a coletividade e fizeram um percurso maior. Quando eles fizeram o mesmo experimento em regiões que tinham se desenvolvido em torno do plantio de trigo, as pessoas tenderam a tirar o obstáculo da frente. Outro grande traço cultural citado pelo Sapolsky tem a ver com a religião. Em grupos humanos que ocuparam florestas tropicais, as religiões costumam ser politeístas. Já em povos que vivem em regiões desérticas, as religiões tendem a ser monoteístas. De um lado, a influência da floresta, com múltiplas espécies interagindo. De outro, a aridez do deserto, onde a existência depende da força individual. Além disso, o ambiente também reflete na forma como a riqueza é acumulada. Nas florestas, os bens materiais estão espalhados em forma de alimento e dificilmente podem ser roubados. Nas regiões mais desérticas, a agricultura tende a ser focada em rebanhos que podem sim ser facilmente roubados. Isso ajuda a explicar o moralismo das religiões monoteístas. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. E por fim, os habitantes das regiões desérticas também têm mais tendência à guerra e à conquista, e provavelmente por isso, hoje, mais ou menos 55% dos humanos seguem alguma religião monoteísta inventada por pastores do Oriente Médio.
Ou seja, diferenças culturais surgidas séculos, milênios atrás, influenciam comportamentos dos mais sutis e minúsculos aos mais dramáticos.
Ou seja, o nosso cérebro foi coletivamente formado por aquilo que os nossos ancestrais fizeram e por aquilo que foi feito com os nossos ancestrais. Assim como o cérebro deles foi coletivamente formado pelo que os ancestrais deles fizeram e assim sucessivamente até a gente chegar no primeiro ser unicelular que passou a se dividir em algum lago lamacento há mais ou menos 3,5 bilhões de anos. mas essa é só uma camada. Porque os cérebros podem trazer variações coletivas, mas eles também trazem variações individuais. Cada humano é único e tem um cérebro único. Mas ainda segundo Sapolsky, isso não tem a ver com uma alma livre que permite a cada um de nós trilhar o caminho que bem entende. Segundo ele, todos os nossos cérebros únicos também foram moldados pelo que veio antes. E esse molde pode parecer aleatório porque ele é imprevisível. A gente não é capaz de olhar um bebê ou um feto e dizer o que ele vai se tornar. Mas a gente é capaz de olhar para um adulto e entender muitas das variáveis que fizeram ele ser do jeito que ele é. E para o Sapolsky, o que ele é tem a ver basicamente com sorte. No livro, ele cita o filósofo Neil Levy, autor de um livro que examina dois tipos de sorte. Um tipo é a sorte presente, quando você, por exemplo, resolve dirigir tão bêbado que ia atropelar qualquer pessoa que cruzasse seu caminho. A sorte presente é o que define se alguém vai atravessar o seu caminho e te tornar um assassino ou não. O outro tipo de sorte, que o Levy chamou de sorte constitutiva, tem a ver com todas as infinitas variantes que fizeram você chegar até aquele momento.
Por que aquele momento acabou de acontecer? Por causa do que veio antes dele. E por que o que veio antes dele aconteceu? Por causa do que veio antes. E é assim para sempre. Isso não é absurdo. É simplesmente como o universo funciona.
Para começar, tem a sua genética. Humanos têm cerca de 20 mil genes, que são como receitas para as mais diversas funções. São ativos no cérebro. Boa parte deles podem se expressar, o que seria equivalente ao seu corpo de fato preparar a receita, ou podem simplesmente ficar lá, esperando para ver o que vai acontecer na próxima geração. E muitas vezes, o que faz um gene se expressar ou não tem a ver com o ambiente ou com a cultura. Esse campo de estudos é conhecido como epigenética. O Sapolsky dá um exemplo de um gene relacionado aos receptores de dopamina. A dopamina, como você provavelmente sabe, é um neurotransmissor que está associado com sentimentos de prazer, felicidade e satisfação. Esse gene em especial faz você ser mais ou menos generoso a depender da forma como seus pais te trataram. Outro gene ligado à dopamina está associado com a raiva, mas só em pessoas que foram abusadas sexualmente quando crianças.
A genética comportamental refuta a existência de livre-arbítrio? Não por si só. Os genes dizem respeito a potenciais, vulnerabilidades, não inevitabilidades. E os efeitos da maioria desses genes no comportamento tendem a ser modestos. Ainda assim, todos esses efeitos no comportamento surgem de genes que você não escolheu, interagindo com uma infância que você também não escolheu.
Mas antes da infância, claro, tem um ambiente primordial. A barriga da sua mãe. Que tem a ver com quem é a sua mãe e com como era a vida dela quando você estava lá dentro sem poder fazer nada a respeito. Para dar dois exemplos sobre isso. Os glucocorticoides são hormônios que podem ser liberados em maior quantidade em situações de estresse. E fetos que foram expostos a uma maior quantidade desses hormônios, ou seja, que cresceram na barriga de mães estressadas, tendem a ser adultos mais vulneráveis à depressão e ansiedade. E aí tem outro exemplo que tem a ver com nutrição. Escassez de nutrientes para o feto por conta de uma mãe mal nutrida resulta em adultos com maior risco de esquizofrenia. E aí tem a infância. E de novo, segundo Sapolsky, tudo tem a ver com a sorte. Os cientistas criaram até um sistema de pontuação para determinar essa sorte. O ACE, Adverse Child Experience Score. Seria algo como uma tabela de experiências adversas na infância. O que entra nessa tabela? Abuso físico ou emocional, negligência, distúrbios mentais, pais violentos, divórcios e assim por diante. Estudos mostram que cada ponto que uma criança marca nessa tabela da infelicidade infantil faz com que ela tenha um aumento de 35% na chance de ser um adulto antissocial, o que inclui violência, dificuldade de controlar impulsos, vício em drogas, comportamento sexual de risco e assim por diante.
E o papel da infância invalida o livre-arbítrio? Não. As variáveis do ACE são sobre potencial e vulnerabilidade, não sobre um destino inevitável. E tem muitas pessoas com uma vida adulta muito diferente do que seria esperado diante da infância que elas tiveram. Mas essa é só mais uma peça na sequência de influências.
E aí tem ela, a adolescência. E o melhor jeito de falar de como a adolescência impacta a formação do nosso cérebro é falando sobre ele. O córtex pré-frontal. A área do nosso cérebro que é responsável pelas tomadas de decisão, pelas nossas funções executivas e pelo controle dos nossos impulsos. Em um estudo que infelizmente foi replicado com sucesso várias vezes, cientistas mostraram que quando voluntários olham imagens de pessoas de outra raça, 75% deles têm uma ativação da amígdala. A amígdala é aquela área do nosso cérebro responsável por reações de medo, ansiedade e impulsos agressivos. 75%. Isso provavelmente tem a ver com o nosso passado em grupos pequenos, quando qualquer estrangeiro era uma ameaça em potencial. Mas aí, no cérebro moderno, alguns segundos depois, o córtex pré-frontal entra em ação e desliga a amígdala. Olha só, você não é racista, isso é só um impulso primitivo se manifestando. Relaxa, por favor. E a maior parte das pessoas, de fato, relaxa. Mas tem algumas pessoas em que a amígdala simplesmente não obedece ao córtex pré-frontal. São as pessoas que a gente se acostumou a chamar de racistas. E o que isso tem a ver com a adolescência? Tem tudo a ver, caro ouvinte. Tem tudo a ver. Porque o córtex pré-frontal fica numa região maior chamada córtex frontal. E a diferença entre um cérebro adulto e um cérebro adolescente é que nos adolescentes essa região ainda não está madura. Lembrando que essa é a parte do cérebro que controla os nossos impulsos.
E o que você acha que isso explica? Só praticamente tudo relacionado à adolescência. Especialmente somando-se os tsunamis de estrogênio, progesterona e testosterona que inundam o cérebro nessa fase. Um rolo compressor de apetites e excitação controlado por freios corticais ainda não totalmente formados.
E aí você talvez esteja se perguntando, por que uma parte tão importante do nosso cérebro demora tanto para amadurecer? A resposta, ao que parece, é que essa demora traz uma vantagem evolutiva. Porque pensa bem, esse controle de impulsos, esse traço tão humano, é extremamente complexo.
A gente tem de aprender as racionalizações e hipocrisias da nossa cultura. Não matarás, a não ser que seja um deles. Nesse caso, tá aqui uma medalha. Não mentirás, a não ser que exista um imenso benefício ou que seja um ato de boa-fé. Nope, nenhum refugiado escondido no meu sótão, não senhor.
São decisões complexas que envolvem aprendizado e experiência. É preciso ter vivido um bom tanto para entender como essas decisões têm de funcionar.
Isso sugere algo notável, que a programação genética do cérebro humano evoluiu para livrar o córtex frontal da influência genética o máximo possível.
E aí, em cima de todas essas camadas, tem uma última, que tem a ver com a plasticidade cerebral. O córtex frontal provavelmente demora tanto para amadurecer nos humanos, uma década a mais do que nos primatas mais próximos, porque ele vai sendo moldado pelas nossas experiências. Isso, de novo, reforça a importância do ambiente em que a gente cresce. Uma criança que cresce com um pai violento, que faz ela mentir para não apanhar, tem chances muito maiores de se tornar um adulto excessivamente mentiroso, o que vai prejudicar o desempenho social dele, o que vai fazer com que ele tenha menos sucesso material, o que vai fazer com que ele tenha mais chance de ser agredido, o que vai trazer mais chances de uma lesão cerebral, o que vai aumentar o risco de que ele se torne um dependente químico e assim por diante. Mas apesar de tudo isso, como o filósofo Oswaldo Pessoa Júnior estava explicando lá atrás, tem muita gente argumentando que existem sim formas de liberdade, apesar de todas essas influências.
Nós não queremos, boa parte dos filósofos pensam assim, que a nossa mente se reduza ao corpo físico, né? Como resolver isso? Então, uma saída é falar, não, devido à complexidade dos processos dentro do nosso cérebro, dentro do nosso corpo, essa complexidade propicia a emergência de novas propriedades, novas faculdades, a emergência da mente, por exemplo. Então, a mente, ela seria algo novo na natureza, que surge a partir dos processos físico-químicos, mas, por causa dessa emergência, esse fenômeno complexo, envolvendo não-linearidades, coisas imprevisíveis, gera-se essa coisa que a gente chama de mente, que não pode ser reduzida meramente ao mundo físico.
Essa fala do professor Oswaldo tangencia duas linhas de pensamento bem fascinantes que são exploradas a fundo pelo Sapolsky. A primeira tem a ver com os sistemas emergentes, coisas surpreendentemente complexas que acontecem na natureza. Um bom exemplo de sistema emergente são os formigueiros. Como as formigas, que não são especialmente conhecidas por uma inteligência superior, conseguem construir cidades subterrâneas com milhares de túneis interligados. O que o Sapolsky argumenta, para resumir absurdamente, é que por mais que esses sistemas sejam complexos e que às vezes olhando para o todo a gente não consiga entender, olhando para as partes a gente consegue. A gente talvez não consiga entender como as formigas se organizam para construir aquele formigueiro gigante, assim como a gente não consegue entender exatamente como a nossa mente funciona. Mas a gente consegue entender como uma formiga funciona, assim como a gente consegue entender como um único gene pode aumentar as chances de um cérebro se tornar esquizofrênico.
Mesmo se um sistema é emergente, isso não quer dizer que ele pode escolher fazer o que quiser. Ele ainda é feito e contido pelas partes que o constituem, com todas as suas fraquezas e limites mortais.
E aí tem uma segunda linha de pensamento dos compatibilistas que tem a ver com a teoria do caos. E de novo, para resumir imensamente, porque isso daqui é um podcast, não um audiolivro, a teoria do caos virou modinha na segunda metade do século passado. Você já deve ter escutado a máxima de que o bater de asas de uma borboleta em um canto da Terra pode causar um furacão no outro canto. Efeito borboleta. Virou filme e tals. Essa ideia pode ser meio desgastada, mas se a gente espremer bem, é mais ou menos isso. Em sistemas complexos, como a atmosfera terrestre, por exemplo, uma mudança mínima pode acabar provocando mudanças gigantescas. E o povo que defende o livre-arbítrio usa a teoria do caos porque em alguns sistemas complexos, essas mudanças que vão se multiplicando exponencialmente são imprevisíveis. Mas o que Sapolsky argumenta é que elas são imprevisíveis, mas ainda assim seguem o determinismo da física. Se você olhar de trás para frente, vai entender o que causou aquela reação em cadeia. Ou seja, segundo a ciência moderna, não existe nada no universo que não seja determinado pelo que aconteceu antes. Quer dizer,
a gente nem sabe, né, se o mundo físico de fato é determinista ou não.
É, como é?
A física quântica é uma física probabilista, né, que não é capaz de prever tudo, né, ela prevê apenas as probabilidades das coisas acontecerem.
Porque tem algumas, a gente poderia dizer que tem algumas linhas de estudo dentro da física quântica que questionam esse determinismo, é isso?
É, seria isso. Mas é tudo a nível de interpretação, ou seja, é tudo a nível de filosofia. Ou seja, é uma questão que a gente não consegue fazer um experimento para determinar se o universo é determinista ou não.
O físico americano Richard Feynman tem uma frase famosa sobre a mecânica quântica. Se você acha que entendeu a mecânica quântica, você não entendeu a mecânica quântica. Então, o que a gente precisa saber? Que experimentos sugerem que existem algumas partículas a nível subatômico que se movem de forma imprevisível. E diferentemente dos sistemas emergentes, não dá pra gente olhar para o que aconteceu e dizer o que desencadeou aquele acontecimento. A paradinha lá só muda de lugar. É o chamado salto quântico. E isso pode sugerir que em algum nível o universo não seja determinístico.
Pela física mecânica, a gente só consegue ver em experimentos que o universo é determinista, certo?
A mecânica clássica favorece essa interpretação de que o universo é determinista.
Uhum.
Então, essa discussão sobre interpretação de uma teoria física são aquelas discussões que não dá para decidir através de um experimento. E a questão de se o universo é determinista ou não é uma questão de interpretação, é uma questão filosófica, né? Às vezes o pessoal fala metafísica, né? E não tem uma resposta bem definida, né? Então, a gente não sabe se o universo é determinista ou não. Essa é a mensagem final.
A questão colocada pelo Sapolsky é que isso, no fundo, não importa muito na discussão do livre-arbítrio. Porque ainda que exista essa exceção, todo o resto do universo, tudo que de fato define a nossa vida, é determinístico. E mesmo que esse não fosse o caso.
Mesmo que o indeterminismo quântico fosse borbulhando partículas acima até influenciar o comportamento, tem o problema fatal de que isso só produziria acaso. Você quer mesmo argumentar que o livre-arbítrio pelo qual você merece ser punido ou recompensado é baseado no acaso?
E assim, a gente finalmente chega à parte realmente importante do episódio, que tem a ver com o sentido dessa discussão e que está resumido nessa última frase do Sapolsky. Porque a gente cresce, vive, morre e leva toda a nossa existência acreditando que a gente fez, faz e vai fazer escolhas. E que essas escolhas levam a recompensas ou punições. O problema é que tudo que a ciência sabe hoje mostra que, na verdade, a gente não faz escolha nenhuma. A gente só agiu em resposta a um zilhão de estímulos. A gente não podia ser diferente do que a gente é, porque a gente não pode escolher pensar diferente do que a gente pensa. Essa é a terceira visão sobre livre-arbítrio, a visão do Sapolsky. O universo é determinístico, a gente faz parte desse universo, então a gente pode até achar que tem liberdade para seguir por um caminho ou por outro, mas isso é falso. A gente não tem escolha. E isso vale para os casos mais extremos. Para Sapolsky, um racista não tem culpa por ser racista. Um pedófilo não tem culpa por ser pedófilo. Pelo simples fato de que eles não podem escolher não ser o que são.
O espírito do Sapolsky é um espírito fisicista, né?
O filósofo Oswaldo Pessoa Júnior, de novo.
Uma posição interessante, respeitável, né?
Onde o senhor se coloca nessas várias vertentes?
Eu tendo a ser mais um fisicista pelo fato de eu, né, trabalhar com... Eu vim da filosofia da física, né? E, então eu tendo a ver as coisas em termos físicos e químicos, né?
Então o senhor tende a concordar com a visão do Sapolsky?
Sim, sim.
Essa posição, como o próprio Oswaldo Pessoa Júnior falou, é minoritária. Inclusive, ou talvez especialmente, entre os filósofos. Então eu perguntei para ele sobre o impacto dessa bomba multidisciplinar que explodiu nos seus fones de ouvido.
A gente tem essa crença do livre-arbítrio, né? Que a maioria das pessoas acredita que as decisões são tomadas por elas e que elas podem ir para um lado ou para o outro. E é uma crença que está muito arraigada na nossa cultura, né? Até o Sapolsky comenta isso no livro, né? Que ele fala que mesmo ele acreditando completamente que o livre-arbítrio não existe, na prática ele não consegue se livrar dessa crença que está arraigada na mente dele, né? O que mudaria no nosso mundo se a gente conseguisse mudar a chavinha e falar, bom, tá, a gente não tem de fato muita escolha, vamos viver de acordo com isso. Mudaria alguma coisa?
A gente sabe que existem estudos psicológicos, como você já indicou, que indicam que seres humanos que acreditam no livre-arbítrio tendem a ser mais éticos ou agir de maneira mais ética. Então isso seria uma justificativa para a gente ensinar, né, que a gente é livre, mesmo que isso possa não ser verdade, né?
Pois é. Os pesquisadores, claro, foram investigar isso. Fizeram uma série de eletroencefalogramas em pessoas antes e depois de elas terem contato com a ideia de que o livre-arbítrio não existe. A primeira mudança aparente foi que elas passaram a se esforçar menos, passaram a se preocupar menos com os erros e com resultados de tarefas práticas. Aí tem uma série de estudos feitos pela economista comportamental Catherine Voss, na Universidade de Minnesota. Eles mostram que pessoas que não acreditam no livre-arbítrio são mais antissociais, menos propensas a ajudar estranhos, mais agressivas, menos agradecidas por favores que elas recebem, têm menos senso de pertencimento e experimentam uma sensação menor de autoconhecimento. Tem até estudos sugerindo que quem acredita menos em livre-arbítrio tem mais dificuldade de lutar contra vícios. Quer dizer, bora queimar o livro do Sapolsky, apagar esse podcast dos tocadores e esquecer essa história toda? O Sapolsky, como era de se esperar, não investe nessa linha. Ele argumenta que a ideia de que um pesquisador vai explicar uma teoria e isso vai mudar completamente o cérebro de alguém é meio... forçada. Diz também que as mudanças vistas nos experimentos são pequenas e que pesquisadores não conseguiram replicar boa parte dos estudos, o que põe tudo em xeque. Para além disso, o Sapolsky lança a mão de uma analogia interessante. Ele compara os céticos do livre-arbítrio aos ateus. E a maior parte da literatura científica sobre o assunto também mostra que ateus tendem a ser menos honestos, menos confiáveis e menos propensos à caridade. O problema, segundo Sapolsky, é que isso talvez tenha a ver mais com o que as pessoas dizem do que com o que as pessoas fazem.
Uma grande parte da literatura relevante é baseada em relatos e não em dados empíricos. E as pessoas religiosas são mais preocupadas que os ateus em manter uma reputação moral, que tem a ver com um traço de personalidade de se preocupar mais em serem socialmente desejáveis.
Nos estudos que deixam os relatos de lado para se concentrar nos dados, tipo quantidade de doação de sangue, tamanho da gorjeta e obediência às normas, a diferença entre os dois grupos desaparece. Ou seja, acreditar ou não no livre-arbítrio pode causar mudanças na forma como a nossa mente funciona, na forma como a gente se relaciona com os outros e como a gente vive a vida. Mas essas mudanças tendem a ser pequenas. A questão mais interessante nesse sentido tem a ver com as mudanças que poderiam acontecer na nossa sociedade como um todo. Porque como a gente disse lá atrás, se as pessoas não têm escolha, não faz sentido que elas sejam punidas ou recompensadas pelo que elas são ou pelo que elas fazem. a onipresente meritocracia capitalista, o se você quiser você pode dos coaches de Instagram, tudo isso perde completamente o sentido. Assim como perde o sentido a ideia de punir as pessoas pelos crimes que elas cometem. E esse é o momento que você finalmente entende por que eu convidei um desembargador e professor de direito penal para participar do episódio.
Para quem não é do direito, né? O crime a gente trabalha do ponto de vista teórico. Se eu for sintetizar, nós temos o injusto, que é a conduta típica e ilícita. Típica porque se enquadra numa previsão legal e ilícita porque é contrário ao direito. E nós temos a culpabilidade, que é uma reprovação que se faz a gente que atua ilicitamente. Pratica um fato punível. E essa reprovação pressupõe três elementos. A imputabilidade, a capacidade do agente de compreensão e de autodeterminação, e também o conhecimento da ilicitude, ainda que potencial, ou seja, possível.
Vamos dar uma esmiuçada nisso que eu acho que é interessante para a nossa conversa. Né? Primeira coisa, a pessoa tem que estar lúcido, sem nenhuma anormalidade no cérebro, para a gente considerar que ele tenha incorrido num...
Imputado.
Que ele possa responder pelo crime, certo?
Exato, correto.
Aí tem o segundo, ele tem que ter conhecimento de que esse crime existe.
Que é algo ilícito, né? É mais ou menos isso, tá? Só que esse conhecimento não é um conhecimento concreto, é um conhecimento possível. Porque a pessoa poderia alegar, eu nunca abri o Código Penal, então não sei que aquele fato era crime.
Uhum.
Então, na verdade, é o juízo do injusto, né? De algo que algo é contrário ao direito.
Quer dizer, a gente não precisa ler o Código Penal para saber que matar outra pessoa, por exemplo, é ilícito, né? A gente já tem isso, está permeado na nossa cultura, na nossa... Entendi.
Isso, essa é a ideia.
E aí o terceiro item?
O terceiro é a exigibilidade de comportamento conforme o direito. Ou de conduta diversa, que tanto faz, né? Que pressupõe uma liberdade de opção, ou livre-arbítrio, né? Ou seja, optar ou não pela prática do ato ilícito, ou fato punível.
A pessoa tem que ter essas três pré-condições para ser considerado um criminoso, é isso?
Essas três pré-condições estão compreendidas na culpabilidade, que é para saber se o sujeito deve responder com uma pena ou não. Então, por exemplo, aquele primeiro elemento lá, imputabilidade. Se a pessoa for inimputável em virtude de uma doença mental, por exemplo, uma esquizofrenia, alguma doença que tenha como efeito, por exemplo, uma psicose, ela pode vir a responder por uma medida de segurança, por exemplo, e não por uma pena. Ela pode vir a ser internada, pode vir a ser submetida a um tratamento ambulatorial e tal. Então, pode-se reconhecer que ela praticou um fato ilícito, penal, e ao mesmo tempo, em virtude da sua doença mental, ao invés de se estabelecer uma pena para ela, ela ter como consequência uma medida de segurança, ou seja, que seria um tratamento propriamente dito.
No artigo do senhor, o senhor...
Um dos motivos que me fizeram procurar o professor Ângelo Roberto Ilha foi um artigo que ele escreveu falando justamente sobre a relação do direito com o experimento do Benjamin Libet, aquele que mostrou que o nosso cérebro age antes de a gente tomar conhecimento.
O senhor se coloca como, poderia dizer assim, agnóstico quanto à questão? É por aí mais ou menos a posição que o senhor está hoje?
Eu nem diria agnóstico, na verdade, eu diria assim, na dúvida, porque assim, ó, nós temos que também observar a questão das possibilidades, né? Porque como eu trabalho com direito, se nós abríssemos mão que a pessoa tem condições de fazer certas opções na vida, nós não teríamos condições de assinar um contrato.
Era justamente aí que eu queria chegar. Eu queria fazer esse exercício com o senhor. De a gente pensar na hipótese de não haver livre-arbítrio, como que ficaria o direito hoje? Porque eu acho que assim... tem um papel importante da gente também questionar o discurso de meritocracia que a gente ouve muito, de que o que você quiser na vida você consegue, né? A gente sabe que, enfim, a gente está sujeito a situações, né? A cultura, a genética, a situação social que influenciam sim a gente, né? Mas como seria o direito se a gente chegasse a essa conclusão de que a gente não tem escolha, o livre-arbítrio não existe, a gente é sempre determinado, pré-determinado, o mundo é determinado?
Olha só, Thomas, a lei ela é cogente, seja a lei penal, seja outras leis, né? Porque se a lei não tiver cogência, não tiver um poder de obrigar a pessoa... Não digo obrigar, mas assim, se for no criminal, a pessoa vai responder, então, por uma pena, né? Mas se for no direito civil, por exemplo, as pessoas assinam um contrato ali de aluguel, tá? Um tem a obrigação de oferecer, então, de disponibilizar um apartamento, o outro tem a obrigação de pagasse. A pessoa que não paga, né, teoricamente, ela descumpre, adquire um carro e faz um contrato ali de obrigacional de pagar a prestação do carro. Se ela não pagar o carro, o banco vai lá e tira o carro e pronto, né? Imagina se a pessoa não tivesse opção de deliberar se eu tenho condições ou não de contratar, ou seja, de me comprometer a fazer alguma coisa. Isso destruiria o direito civil, com toda certeza. E no direito criminal, a própria vida real, da maneira como ela se realiza, ela nos mostra que as pessoas optam por não praticar certas condutas que vão lhe trazer problemas.
A visão do professor Ângelo Roberto William me surpreendeu, porque eu o entrevistei quando estava terminando de ler o livro do Sapolsky. Então, essas três respostas. 1. Que o direito ia acabar se não houvesse livre-arbítrio. 2. Na dúvida, é melhor a gente deixar as coisas como estão. E 3. O mundo real mostra que as pessoas optam por agir de uma forma ou de outra. Me soaram um pouco despropositadas. Mas aí, eu apliquei um Sapolsky e percebi que o professor Ângelo Roberto Ilha foi forjado e formatado pelos livros de direito pela aplicação supostamente rígida e cristalizada das leis nos tribunais. Ele não poderia pensar de outra forma. Não tinha escolha. Não tinha como não ser um desembargador que não acredita que as coisas poderiam ser radicalmente diferentes. E como elas poderiam ser diferentes? Por Sapolsky, a melhor saída seria tratar o crime como se trata uma doença contagiosa, por exemplo. Como a Covid mostrou pra gente da pior forma possível, uma pessoa com o vírus se torna um risco para a sociedade. Por isso ela é separada, colocada em quarentena. E isso poderia funcionar para criminosos também. Assassinos, pedófilos e psicopatas continuariam sendo separados da sociedade. A diferença é que a ideia de punição seria retirada do jogo. Essa, claro, é uma tarefa bem complexa. E o Sapolsky lista os principais empecilhos para que ela seja posta em prática. Primeiro, tem a questão das pessoas ficarem presas indefinidamente nos moldes do que foram os hospícios e manicômios. E ele argumenta que, infelizmente, em alguns casos, isso seria necessário. Mas os danos a essas pessoas seriam menores, uma vez que, tirada a ideia de punição, as medidas de contenção poderiam ser as mais brandas possíveis. Um criminoso seria monitorado em tempo integral pela polícia, seria proibido de comprar armas e circular em certas regiões.
E veja bem que, nesse alegre mundo perfeito que eu estou imaginando, se as coisas chegassem a esse ponto, a comunidade não estaria mantendo distância das pessoas em contenção, como se elas fossem criminosos repugnantes e cobertos de culpa. Mas as veriam como pessoas cujos problemas, em certos campos, fez com que elas fossem impedidas de fazer isso ou aquilo. Eu sei, a gente tem um longo caminho a percorrer.
Aí tem um segundo fator, no melhor estilo Philip K. Dick encontra Tom Cruise, que é a questão do pré-crime. Se a gente entende o que torna uma mente criminosa, a gente poderia agir como sociedade antes que essa pessoa de fato cometesse um crime. E isso gera todo tipo de questionamentos éticos e morais. Ainda assim, a ideia de que seria possível identificar o próximo adolescente a invadir uma escola e matar dezenas de coleguinhas e impedir essa pessoa de chegar perto de lojas de arma é uma ideia interessante.
Tudo que eu posso dizer é que qualquer versão de contenção preventiva teria de acontecer no contexto de um mundo no qual as pessoas realmente aceitassem que pessoas terríveis são o produto de circunstâncias terríveis. Um minuto antes, uma hora antes. A gente realmente tem um longo caminho a percorrer.
O Sapolsky chamou o terceiro ponto levantado por ele de a questão de toda aquela diversão em potencial. Isso tem a ver com a ideia, se prepara, de que os criminosos que sofram algum tipo de restrição teriam de ser recompensados por isso. Nessa linha de pensamento, pessoas que precisam ser realmente presas teriam de ficar em instalações que compensem a falta de liberdade, mais para resortes do que para Carandiru. E isso, claro, poderia incentivar a criminalidade. E por mais despropositado que possa parecer, tem argumentos em favor das prisões 5 estrelas. Na Noruega, por exemplo, mesmo os detentos que estão em prisões de segurança máxima têm celas confortáveis com TVs e computadores. Têm liberdade de se locomover por diversos espaços, têm acesso à cozinha coletiva e estúdios de música com instrumentos, as prisões são arborizadas com quadros nas paredes e eles podem ir para a praia no verão e esquiar no inverno. E o crime não disparou na Noruega. Os custos para o prisioneiro são altíssimos, mas a população carcerária é menor porque é mais facilmente reintegrada à sociedade. Então, no fim, proporcionalmente, esse sistema de luxo sai mais barato do que o sistema americano. Enfim, é um caminho longo e tortuoso a se percorrer. Mas o argumento maior do Sapolsky tem a ver com a ideia de que a gente já fez coisas parecidas antes. Na verdade, a gente está o tempo inteiro fazendo coisas parecidas. Algumas décadas, enforcar pessoas em praça pública era algo comum. O último evento do tipo aconteceu nos Estados Unidos em 1936. Carrinhos de cachorro-quente e limonada dividiam espaço com milhares de pessoas que chegaram a acampar numa praça pública da cidade de Owensboro para poder assistir ao enforcamento de um assassino estuprador do melhor lugar possível. Hoje, ainda que continue valendo em alguns países e em alguns estados americanos, a pena de morte se tornou mais rara e as execuções geralmente são feitas de forma discreta e indolor, a portas fechadas. Mas talvez o exemplo mais interessante tenha a ver com a história que abriu o episódio. O caso da mulher epilética que assumiu o risco de dirigir e matou duas crianças. A gente já deu um grande passo para entender que ela não tinha culpa das convulsões. Ela não escolheu a doença e não podia ser responsabilizada por ela. Por Sapolsky, isso mostra que a gente pode muito bem dar um passo a mais e entender que quando aquela mulher escolheu dirigir, ela estava obedecendo a uma ampla e complexa teia de estímulos que, no fundo, não deixavam outra opção em aberto. Ela não tinha como escolher nada, assim como ninguém escolhe nada. Ela não tinha mais culpa por ter dirigido do que por ter sofrido uma convulsão. É de fato um longo caminho a se percorrer. Antes de terminar, eu quero te convidar a conhecer os outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva. São mais de 10 programas sobre os mais diferentes assuntos. E o melhor jeito de conhecer tudo e escolher o que mais se encaixa no seu cardápio sonoro é seguir a Rádio Guarda-Chuva no Instagram, no @guardachuvapod. Termina aqui o episódio 110 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é Rick Machado e eu tô falando da cidade de Varginha, no sul de Minas Gerais. Esse episódio contou com a locução adicional de Priscila Pastre e teve apoio de edição de Matheus Marcolino. A mixagem de som é do Vitor Coroa, a trilha sonora tema é do Paulo Gama, o design das capas é da Cláudia Funari, a direção, o roteiro e a edição são do Tomás Chiaverini. Agradecimento especial a Gabriela Maier.